E está começando o terceiro episódio do USC Brasil Podcast, uma produção do USC Brasil Office. Eu sou Marcos Costa e te desejo um grande dia, tarde, noite, que seja bom aí para você. Você pode ouvir os demais episódios pelos principais agregadores de podcast. Segue lá, gente, que você estará sempre atualizado. Toda semana tem um episódio novo. Vamos lá, vejam só aí o privilégio que eu tenho, que é o de apresentar esse podcast. Olha só, eu só converso com gente bacana, brasileiros e brasileiras que estão se destacando em diversas frentes. Hoje estou aqui com uma grande cineasta, jovem cineasta, começando a carreira, mas são só pessoas que estão se destacando aí em frentes diversas, que estão representando o Brasil bem pra caramba, a partir lá do nosso campus em Los Angeles, dali para a Califórnia e para o mundo inteiro. E nesse episódio, como eu disse, eu converso com uma jovem cineasta e atriz. Ela é brasileira do Recife, se chama Vitória Vasconcelos, recém-formada pela USC School of Cinematic Arts, uma das faculdades de maior prestígio no mundo, nos Estados Unidos principalmente. Ela já tem produzido muita coisa legal, já esteve em Cannes, em Toronto, participando de atividades lá nos principais festivais de cinema do mundo, teve a oportunidade de mostrar seu trabalho lá também, ela vai falar sobre isso com a gente. E é daí para mais, não, Vitória? Tudo bem contigo? Seja bem-vinda.
Obrigada, Marcos. Obrigada por me receber aqui no podcast, uma iniciativa muito legal aí do USC Brasil. E um prazer estar aqui, poder compartilhar um pouco da minha experiência e ajudar, né, se tiver alguém aí querendo aplicar para SA, espero que a nossa conversa hoje possa ajudar essa galera.
Ah, vai, com certeza vai ajudar. Vitória, eu estou falando com você do USC Brasil Office, em São Paulo, né, aqui no bairro da Vila Olímpia, onde o escritório está localizado já desde 2013, que o escritório funciona aqui no Brasil. E eu falo isso, você vai entender, porque eu sempre recebi aqui, e o Paulo Rodrigues antes de mim, né, que dirigiu o escritório antes de mim, recebo pessoas aqui o tempo inteiro interessadas na USC. E um dos papéis do escritório é também divulgar a universidade, porque nem todo mundo no Brasil conhece, com exceção do pessoal de cinema. Porque o pessoal de cinema que me procura, olha, todo mundo já sabe o que é a USC, já fala da SCA, que é a School of Cinematic Arts, porque é a principal faculdade de cinema dos Estados Unidos, né?
Exato, né? É o que dizem, né? Não, é verdade. Assim, tem esses rankings, né? E a gente que estuda lá escolhe acreditar que é a melhor.
Os americanos gostam muito de rankings. E a USCA, School of Cinematic Arts, está em primeiro lugar nos principais rankings aí dos Estados Unidos. Todo mundo que é do Brasil e que quer fazer cinema nos Estados Unidos acaba se deparando com a USC nas suas pesquisas. Então, quando o pessoal me procura aqui para conversar um pouco sobre o application, como funciona e tal, o pessoal de cinema, eu não preciso explicar o que é USC. Eu não preciso falar que a USC está no coração de Los Angeles, que a USC é uma das principais universidades dos Estados Unidos. O pessoal já sabe, já faz o trabalho de casa, o pessoal de cinema é muito... conhece muito, a USC é muito reconhecida no Brasil também. A Faculdade de Cinema da USC é muito reconhecida no Brasil, diferente de outras faculdades que estão também entre as top 10, top 5, às vezes estão no número 1, 2, 3 ali dos rankings americanos, mas que não são tão conhecidas como a USCA. E você chegou lá, né, Vitória? Você foi admitida, saiu lá do Recife, Pernambuco, e de repente você está aí em Los Angeles. De onde você fala agora, certo? Você está em Los Angeles ainda?
Isso. Você se formou quando? Eu me formei em dezembro de 2020, mas por conta de tudo que aconteceu com Covid, né? Eu só fiz a formatura propriamente dita, né, a cerimônia, agora em maio.
Entendi. Então, maio, nós estamos falando agora aqui em outubro de 2021. Em maio, você jogou o chapéu para o alto, se formou, fez aquela festa e agora está seguindo a sua vida aí como cineasta, como atriz em Los Angeles. Eu quero conhecer um pouco mais aí sobre como está sendo a sua vida. Mas antes, me fala como foi chegar aí, Vitória. Por que a USC? Por que você procurou a School of Cinematic Arts? Como que foi esse caminho até você chegar em Los Angeles?
Poxa, meu caminho até a SE foi muito diferente do caminho da maioria das pessoas, porque, como você estava dizendo, muitas pessoas já sabem que a SE tem essa reputação e tem os rankings, né? E tem uma reputação de ser uma escola assim, muito boa, assim, independente de ranking e tudo mais, de ser um lugar muito bom para quem quer aprender a ser cineasta ou cinema teórico, e assim, uma grande universidade de research as well, de pesquisa, né? Então, toda a área relacionada ao cinema tem um destaque em USC, até por estar em Los Angeles, né, no centro da indústria comercial do cinema. Mas eu não. Eu apliquei para a USC no último dia possível.
Uau.
Eu fui para o eu estava no último ano de ensino médio num colégio interno em Maine, no Nordeste dos Estados Unidos. E eu tinha acabado de sair quase de Recife, eu estava lá como estudante intercâmbio tradicional, sabe? Eu ia até voltar para Recife para fazer ENEM, essas coisas, mas acabei ficando porque eu sabia que eu queria estudar nos Estados Unidos. Então, estava fazendo o último ano de ensino médio nesse conservatório, perdão, nesse colégio interno, e queria uma opção na Califórnia somente. E, para ser sincera mesmo, assim, não é, o ouvinte desse podcast provavelmente não vai esperar essa parte, mas não sabia nem o que era USC, cara. Eu apliquei porque era na Califórnia e eu queria uma opção num lugar mais quente, porque Maine é muito frio e eu sou de
Uau.
Recife, um lugar quente. Quando eu conheci USC, eu achei realmente que era o lugar ideal para eu concluir essa parte da minha educação. E quando eu entrei em USC, na verdade, eu entrei como estudante de jornalismo e teatro. E quando eu estava estudando jornalismo, eu estava fazendo tantos cursos de cinema, tantas aulas de cinema, conheci tanta gente que fazia cinema, e meio que descobri pela primeira vez que tinha como que fazer cinema é uma profissão, que cinema não é só um hobby, não precisa ser só uma paixão, que é um trabalho também. E por conta do ambiente que eu estava antes, assim, na minha família não tem ninguém que é artista, minha família é de médicos e majoritariamente. Então, assim, eu nunca tinha conhecido ninguém que fazia cinema e que tinha um emprego. Eu não conhecia, nunca tinha. Eu não fazia parte dessa cultura, assim, desse ambiente. Aí, quando eu cheguei em USC, eu vi gente que estava estudando isso para fazer cinema. Assim, para mim foi uma revolução, assim, descobrir que tem como fazer parte dessa indústria e ter um trabalho e trabalhar com qualquer outra pessoa, só que fazendo essa coisa maravilhosa que é cinema, né? Aí eu
Legal,
transferi,
né?
eu apliquei para transferir.
Vamos, eu
Quando
quero saber como é que é esse processo aí, Vitória. Então, peraí, você foi parar na USC porque você que estava estudando jornalismo, é isso?
Exato. Eu apliquei para estudar jornalismo e,
Entendi. Na
inclusive,
USC
você aí,
Annenberg School
ouvinte,
of
que tem.
Communication, né?
Exato. Você aí, ouvinte, que quer estudar jornalismo, o jornalismo assim também é ótimo, excelente. Quando eu
Opa!
entrei, eu acho que era a terceira ou a quarta maior do país, e tinha uma placa bem grande dizendo, é assim que eu lembro.
É a
Mas.
USC Annenberg. Annenberg, é.
Annenberg é sensacional. Gostei muito do meu tempo como estudante de jornalismo, e as minhas aulas foram muito úteis até para o cinema, eu acho.
E quando que você muda de jornalismo para cinema?
Foi no fim do meu primeiro ano que eu apliquei para transferir, porque também eu podia ter aplicado antes, mas eu estava muito me sentindo muito assim nervosa. Eu não acreditava nunca que eu ia entrar na escola de cinema, né? Por conta
Então, entendi. Mas vamos lá, olha só. Você passou pelo processo de application, você saiu do Recife, antes disso, você saiu do Recife, foi para o Maine, você já estava formado no ensino médio aqui no Brasil, chegou no
Não,
Maine, não? Você terminou lá
não.
no Maine.
Exato. Eu saí aqui do Recife quando eu estava prestes a começar o terceiro ano. E eu ia fazer um intercâmbio de 6 meses e voltar para o Brasil. E concluir meu ensino médio no Brasil. Mas aí, quando eu saí do Recife e cheguei. Na verdade, fui para Boston primeiro, fiz 6 meses em Boston, de um intercâmbio tradicional. Só que quando eu fui voltar para o Recife, eu ganhei uma bolsa num colégio interno em Maine para terminar o ensino médio nos Estados Unidos.
Entendi.
E como eu já sabia que eu queria estudar nos Estados Unidos, eu e minha família, a gente decidiu que esse era o melhor caminho, né?
Entendi.
Porque voltar para o
Então,
Brasil,
o
eu
seu
teria que
último ano,
estudar.
o seu último ano de ensino médio, então, foi entre Boston e Maine. terminou
Exato.
Lá.
Um ano e meio.
Você fez o application para a USC, para estudar jornalismo, né? Por fazer o major.
E o SAT, né? Também, que é a prova que tem que fazer para entrar.
O SAT, passou por todo lá o processo de application.
Exato, tudo isso eu fiz no meio.
Na USC Annenberg. E como, isso eu posso dizer assim também, de conversar com muita gente lá do USC Undergraduate Admissions Office, praticamente todos os alunos mudam de major ao longo do undergraduate. Então, enquanto está fazendo faculdade, muita gente que entra para relações internacionais acaba se formando em business, gente que está em engenharia daqui a pouco vai para arquitetura, as pessoas vão mudando, né?
Sim, é muito, muito, muito comum. É muito comum que mude, muito comum.
Isso, mas assim, mudar para cinema não é tão simples como você mudar para um curso menos concorrido, certo? Dentro da universidade.
E tem mais, na verdade, muitas das mudanças que você faz. É muito comum mudar de curso, mudar de major, e muitas vezes você não precisa fazer uma aplicação. Assim, você faz, você meio que faz um pedido e eles aceitam. Ou negam,
isso.
Assim, mas normalmente é o processo de mudar, de adicionar minors, é muito simples. Mas especificamente para a escola de cinema, você tem que fazer uma aplicação, é quase igual à aplicação de entrar diretamente do ensino médio. A única diferença é que você não precisa mandar o seu currículo, porque ele já tem isso, né, da sua aplicação original, e você não precisa mandar a nota do SAT, porque também você já está na
Ele já
universidade,
tem.
então eles já processaram essa parte. Mas a aplicação que eu fiz consistia em 3 ou 4 cartas de recomendação, 2 ou 3 textos, essays, além do currículo que eu tinha até aquele momento. Umas perguntas, short essays, que eles chamam, umas perguntas que você tem que responder em 2 ou 3 parágrafos. Recomendações. Eu acho que. Aquela parte mais formal de aplicações pedindo suas informações e coisas do tipo, assim, que toda aplicação tem.
Ok.
E essa foi minha aplicação.
Então, não era. Foi uma conquista também ser admitida para o major em cinema.
Transferência,
É,
nem.
é.
Exato. E eu não sei, assim, eles não dizem porcentagens e tal, mas eu sei que eu tinha tanto medo de aplicar para a escola de cinema que eu atrasei um semestre inteiro. Eu perdi o deadline, porque eu fiz, cara, não vou ser aceita, né? Eu vou receber uma rejeição de graça. Eu vou ficar aqui fazendo os cursos que eu posso fazer, minhas eletivas de cinema, eu vou fazer tudo em cinema e pronto. Mas não, mas aí chegou uma hora que eu fiz, caramba, eu tô aqui, né? E todos os meus amigos também faziam, por que você não tá na escola de cinema mesmo? Por que você não tá fazendo? O que você tá fazendo aqui no jornalismo? Se a única parte do jornalismo que você gosta é a parte do cinema. Aí eu tomei vergonha na cara, né? Fiz a application e passei.
Que legal, parabéns, parabéns pela admissão. E aí você então se tornou uma aluna da School of Cinematic Arts. Concluiu o curso agora, saiu da a última aula foi dezembro de 2020, né? Que você disse,
Isso.
já no online, né? Porque nesse período o
Online
Covid
foi.
estava bombando aí
Exato,
e o
exato.
campus fechado. As aulas, você pegou essa transformação, né? Do curso presencial para o curso online. E que bom, 2021, campus reabriu e você pôde participar lá do commencement, né?
Sim.
Da cerimônia de formatura. A gente estava falando sobre a School of Cinematic Arts e você já agora na faculdade de cinema. A faculdade de cinema não tem esse prestígio todo à toa. Não é tão difícil de entrar à toa. Não está em primeiro lugar nos rankings à toa. A que se atribui isso? Por que tem esse frisson tão grande com a faculdade de cinema da USC?
Eu acho que, com certeza, porque está no centro, né? Está num lugar importante para a indústria de cinema,
Super
né?
privilegiado, né?
Está num lugar privilegiado. Então, assim, só estudando aqui, só estando aqui em Los Angeles, tem muitas oportunidades que em outros lugares você não teria. Tanto de trabalhar em sets, tipo, tanto como voluntário como trabalho pago, né? Se você pudesse, seu visto permitir você trabalhar desse jeito. E assistir filme antes do mundo todo, sabe? Oportunidades que Eu assisto filme de graça, passei a universidade inteira assistindo filme de graça antes do mundo inteiro. E conversando com as pessoas também, muitos cineastas vêm para Los Angeles para debater com estudantes e tal. Então, só isso já é um privilégio, né? Tá, você gostar de cinema e estar na cidade que vive de cinema e para o cinema, já é um privilégio. Também, USC tem o privilégio de ter tido muitos estudantes que hoje estão... dominando o mercado, né? Tem gente de USC na Marvel, na Disney, no cinema independente, em festivais, então não é comum encontrar USC.
Eu vi agora enfim, a produção lá do Netflix super famosa, lá, o Round 6, o Squid Game, né? Que se tornou agora aí a produção mais assistida de todos os tempos do Netflix, e o diretor estudou aí. O diretor fez o mestrado
Eu nem sabia disso.
O diretor é daí. Esqueci agora o nome dele, mas enfim. Ele é coreano,
não é incomum,
né?
E fez um
Master of Fine Arts na USC, School of Cinematic Arts. E você mencionou aí os estúdios, né? Disney, Marvel. Marvel, Kevin Feige, né? Kevin Feige está no board da faculdade de cinema da USC. Assim como Spielberg, assim como George Lucas, assim como Shonda Rhimes, essa galera toda. Que é super famosa aí, né?
Spielberg, por exemplo, nem foi estudante de USC. Ele é o rejeitado mais famoso do USC.
Não conseguiu entrar.
O rejeitado mais famoso. Tem um prédio com o nome dele na Escola de Cinema, que é o prédio em frente ao prédio com o nome de George Lucas, e a piada que contam é que depois, ele foi rejeitado algumas vezes. E quando ele foi fazer a doação, que no fim gerou o prédio, ele disse que ele só faria a doação se a USC pedisse desculpa por rejeitar ele. Eu não sei se é
justo,
verdade,
né?
mas é uma piada que contam na universidade.
Então, eu já visitei presencialmente também a faculdade, e impressiona muito, né? Você entrar na faculdade, naquele pátio ali super bonito, e de um lado está George Lucas, de outro lado está o prédio Steven Spielberg. E eles são super ativos, né? No dia a dia. Fazem parte do conselho, são doadores, enfim.
E Spielberg vem para uma aula uma vez por ano, eu acho.
Você teve aula com ele?
Eu não fiz parte dessa... Eu não levei... Eu não take essa aula. Ver a pessoa passar um tempinho nos Estados Unidos já fala assim, né? Mas eu não fiz essa aula que o Spielberg vai. É uma aula sobre ele e, no fim, ele aparece lá. E, infelizmente, essa aula não coube no meu horário, não deu para fazer.
Uma eletiva que você não colocou no horário.
Em vez de Spielberg, eu fiz Scorsese, mas Scorsese não apareceu para essa aula.
Tá,
infelizmente, ainda estou esperando.
Entendi. E você, eu comentei lá no início, você já esteve participando de alguns festivais de cinema, super importante, dos mais importantes, né? Já teve em Cannes, já teve no Festival de Toronto. O que você foi fazer lá? Como que você chegou nesses lugares? O que você está fazendo? O que você levou lá do seu trabalho para mostrar?
Então, quando eu ainda estava estudando em USC, eu fiz um filme independente, porque eu, na verdade, cursei cinema teórico em USC, não cinema prático, o que para mim foi um benefício enorme, e se eu tivesse que tomar essa decisão de novo, eu tomaria mil vezes. Acho que
legal.
Mudou minha perspectiva no cinema e me deu a oportunidade de trabalhar em muitos projetos independentes, tanto em projetos oficiais de USC, como projetos independentes, e a minha vida foi essa na universidade, até antes de eu fazer cinema oficialmente, e a partir do momento que eu cheguei em USC, todos os meus amigos eram cineastas e tudo que eu fazia era cinema. Então foi natural que eu fosse para a escola de cinema e oficializasse essa parte da minha vida, que já era isso. Então, quando eu estava em USC, meu junior year, que é o terceiro ano, né? Meu junior year, eu gravei um filme chamado Pata e Matos, de forma independente, mas assim, só com amigos de USC, apesar de não ser um filme da universidade, né? A gente gravou no final de semana, no feriado que teve. E, inclusive, 3 anos desse ano, foi semana passada, marcou 3 anos que a gente gravou. E o filme demorou um pouco para ser finalizado, né? Porque no semestre de pós-produção aconteceu o Covid. E quando o filme ficou pronto, a gente começou a mandar para festival. Foi o primeiro filme... É a primeira curta maior, assim, que eu fiz. Inclusive, é uma produção, coprodução com o Brasil, porque parte do financiamento coletivo veio do Brasil.
Legal.
E a gente mandou para festivais e tal, e acabou entrando no mercado do Festival de Cannes, né? Que é um mercado que chama o Short Film Corner, que é para curtas de cineastas emergentes. A gente teve o prazer e assim, o privilégio enorme de ir para Cannes esse ano com curta, fazer parte do mercado de Cannes, conhecer distribuidores, fazer uma exibição do filme para o mercado, numa sala de cinema dentro do Palais, né, de Cannes.
Uau!
Aí foi uma experiência transformadora, muito, muito bacana mesmo. E logo depois eu fui selecionada para um laboratório do Festival Internacional de Cinema de Toronto, né, o TIFF, um laboratório que eles chamam TIFF Filmmaker Lab, que também é para cineastas que estão aí começando, mas que são promissores, né, que eles consideram promissores, e são 20 pessoas do mundo todo, sendo 10 canadenses. Então, eu estava aí entre os outros 10 internacionais e tive ainda outro privilégio de ganhar um prêmio, um grant, né, que chama, ser uma das 6 pessoas dessas 20, se eu não me engano, a ganhar um grant por conta do projeto que eu estou desenvolvendo, que é o projeto que eu levei para o TIFF, que é um script em desenvolvimento para ser gravado em janeiro.
Ah, então vem coisa boa aí pela frente, né?
Vem, sim. Tamo, a gente está se organizando para gravar isso aí.
E você está trabalhando aí em Los Angeles?
Eu
Você
atualmente,
pretende
na
voltar ao
verdade.
Brasil? Como é que é?
Então, na verdade, eu continuo aqui em Los Angeles como estudante, porque eu me formei de USC e imediatamente comecei um conservatório de teatro, porque como eu sou atriz e diretora, e eu já terminei essa parte da minha educação, pelo menos a parte acadêmica da minha educação no cinema, porque quando você está em arte, você não para a sua educação nunca, não existe essa noção.
Ninguém para, né? Ninguém para.
Pois
Nenhuma.
é.
Quem para fica para trás, não
No,
tem jeito.
é, pois é, não tem como parar, não, mas pelo menos a parte acadêmica até agora, eu tenho esse certificado em cinema, né, da USC, o meu BA, e eu queria poder ter a mesma coisa com teatro, especialmente com a técnica Adler, a Stella Adler, que é uma que particularmente eu gosto muito. Então, acabei que estou agora no segundo ano do Conservatório Profissional de Teatro Stella Adler, aqui em Los Angeles. E continuo aqui como estudante, trabalho para o conservatório, que é uma coisa também, você que está escutando, que está se perguntando sobre trabalho e tudo mais enquanto estudante, e o USC oferece um monte de oportunidade para você
Olha
trabalhar
só.
lá. Eu mesma trabalhei a universidade inteira, e grande parte, eu tive dois trabalhos diferentes, e o segundo, que foi o que eu passei maior parte do tempo com esse trabalho, foi na escola de cinema. Então, eu trabalhava no laboratório de pós-produção e conheci um monte de gente e aprendi coisas sobre adição. E eu trabalhava lá duas
Então,
vezes por semana por 2 anos,
explica aqui,
quase.
Vitória. Explica aqui para o pessoal. Você era uma aluna da faculdade de cinema. Estava lá estudando cinema teórico, né? E você, de repente, entrou num site ou recebeu um e-mail, uma newsletter, alguma coisa, e ficou sabendo de uma posição para trabalhar na escola de cinema.
Na
Como é que
verdade,
funciona isso? Ou você tem que ir em algum mural, você tem que perguntar para alguém?
bom,
Como é que você fica sabendo de uma vaga dessa?
USC faz várias feiras, meio que mostrando para você as opções de trabalho. Então, é uma feirinha mesmo, com as mesinhas e
Os
aí
estandes lá, né?
com os estandes, exato. Aí você, isso no começo, assim, no começo do seu freshman year, isso vai acontecer. Aí você vai lá, descobre mais coisas. Você quer trabalhar numa biblioteca, você quer
Biblioteca.
trabalhar numa biblioteca, por exemplo, aí você vai lá e aprende mais sobre, tem um monte de biblioteca em USC, então, e trabalhar na biblioteca é ótimo, você não faz quase nada, mas, até onde eu sei, mas, enfim, você fica lá organizando os livros e tal, mas aí você pode, enfim, você descobre sobre várias oportunidades, essa em específico, quando você é estudante da Universidade de Cinema, você sabe dos trabalhos específicos na universidade, né? Então, eu tinha uma colega que fazia esse trabalho e ela estava comentando, eu acho que eu vi um cartaz fora de um dos escritórios lá do prédio de cinema, de um dos prédios. E o prédio que eu ia mais, né, que era o meu curso, tinha mais aulas nesse prédio. E apliquei, fiz uma entrevista assim, e todo mundo que fazia esse trabalho estava na minha turma, ou no meu curso, que eram só estudantes de cinema, mas tem muitas, muitas oportunidades para trabalho. Meu primeiro trabalho, eu trabalhava numa cafeteria, que também era meio que era um palquinho para as pessoas fazerem show e tal, que era totalmente. administrado para estudantes. Era super popular, a galera vinha, fazia peça, fazia stand-up. E meu trabalho era organizar esses eventos, organizar essa galera. E também tinha um bar e tudo mais. Então, é super diferente, mas é uma experiência também.
Então, assim, se você estava trabalhando na universidade, dependendo da carga horária que você dedicava lá ao trabalho, o seu visto de estudante F1 é suficiente.
É. Exato. Inclusive, no F1, você só pode trabalhar para a organização que está patrocinando seu F1, né? Então, a única opção de você ganhar dinheiro é trabalhar para a USC. E eles são super... tem trabalhos que são só para work-study students, que são alunos americanos que têm que trabalhar como condição da bolsa deles. Mas muitas oportunidades para aluno internacional. E USC tem muitos alunos internacionais. Então, é natural que tenha essa oportunidade, muitas oportunidades nesse sentido. E eles são muito conscientes também. Tipo, eles sabem que você só pode trabalhar X horas por semana, não pode trabalhar... Pelo menos no meu trabalho, todo mundo sabia. Você não pode trabalhar mais... Parece que é o máximo 40 por semana, ou é 20? Não lembro mais.
20, acho que 20 horas por semana.
20 por semana.
40 horas vai pegar 8 horas por dia e vai tomar sua agenda toda.
Pois é, tá vendo? Eu me formei 30 minutos atrás e já esqueci.
Sem problema, Vitória. Mas que legal essa experiência. Então, não é uma coisa assim de sete cabeças, né? Um bicho de sete
cabeças.
Não,
é muito fácil achar trabalho no campus.
Conseguir uma posição para trabalhar no campus. Né? Porque isso ajuda muito, né, a pagar os custos, que não são poucos.
A USC School of Cinematic Arts oferece também programas de verão, Summer Programs. Do final de junho ao início de agosto, você vai a Los Angeles para aprender e conviver com profissionais da indústria de Hollywood. Você irá aprender como contar boas histórias, criar personagens fortes, descobrir a importância da pós-produção, fazer pitch sobre si mesmo e sobre suas histórias, entendendo como a indústria funciona. São várias opções de programas nas áreas de filmmaking, screenwriting, computer graphics, animations and gaming e film and television business. Você pode aplicar, por exemplo, para o USC Warner Brothers Producing and Directing Class. No roteiro e exibição, você irá diariamente explorar e praticar em todas as áreas da filmagem e produção e sair da classe com pelo menos 2 curtas. Uma vez por semana, essa classe passa o dia nos estúdios da Warner Brothers. Você visitará todos os principais departamentos, figurino, iluminação, cenografia, pós-produção, enfim, aprendendo em primeira mão com aqueles que fazem este trabalho profissionalmente. Visite o site cinema.usc.edu/summer e saiba mais.
Onde você morou durante seu período de estudante na USC?
O primeiro ano eu morei num dormitório que na época era novo, chama Parkside Arts and Humanities, que só tinha gente de humanas e artes, óbvio, né? Como o nome indica, era uma galera mais assim de artes, então foi uma experiência muito legal. Todo mundo que eu conhecia ali estava na mesma vibe e tinha uma cafeteria perto. E quando você entra em USC, você tem que morar nesses prédios e tem que fazer o meal plan, que é o que tem mais coisa, assim.
É o plano de refeições, né?
Isso, exato. Aí você tem que... É obrigatório. Do mesmo jeito que você for aluno internacional, você tem que ter o plano de saúde de USC. São coisas que tem que fazer, na verdade não é ruim nenhuma dessas coisas, assim, é só porque é obrigatório é ruim, eu achei ótimo. Eu gostei muito do plano de refeição. As cafeterias de USC são ótimas, tem principalmente Parkside, a nova do Village, você aí que tá procurando recomendações, são muito boas.
Aí USC Village é um negócio de louco, né? Fantástico. Quando você entrou, ela não tinha sido inaugurada ainda, imagino.
Não, foi inaugurada, acho que no meu segundo ano, mas as construções já estavam rolando e tudo mais. E agora muita gente mora no Village, né? Muita gente, os dormitórios de lá são... Assim como Parkside, eu acho muito parecido, assim, que o prédio continua sendo novo, tudo é bem novinho, tem dormitórios mais antigos em USC, mas Parkside, especialmente Village, são os mais modernos.
Esse Village é um negócio fantástico. Você tem não só os apartamentos ali para o pessoal morar, né? mas você tem toda uma vida ali, né?
Lojas
urbana,
e
né?
tudo
Lojas,
mais, né?
mercados, lojas de departamento, cabeleireiro, loja para
Tem.
consertar sua bicicleta, tem de tudo, né?
Tem muita coisa. E o UAC Village, apesar de ser, assim, impressionante visualmente, é um lugar muito curioso, realmente. Está atentado aí nos jornais e no LA Times bastante. Mas nem tudo são rosas aí em UAC.
O que está acontecendo
tá
de errado lá,
tem que saber.
O que
UAC Village é gentrificação, né? E apesar de ser muito útil ter algumas das lojas, são supermercados normais, sabe? Tipo Target, que não é um supermercado particularmente caro, é preço normal de supermercado. E também perto de UAC tem outros supermercados grandes, apesar de não serem no Village, mas as outras lojas do Village continuam, tipo, fechando, passam um tempinho aberto e fecham, porque é, assim, é extremamente caro.
Muito são, caro, né?
São lojas, assim, que você só passa na frente, mas aí tem uns lawsuits, umas coisas aí acontecendo, mas o Village é bastante útil, especialmente para supermercado, tem que fazer supermercado, e também eu acho que tem aulas que acontecem no Village também, apesar de ser um dormitório para as pessoas e tal. E o USC, tipo, eu acho que é uma realidade que eu acho que todo mundo tem que aprender e vai aprender quando entrar em USC. Tem coisas que você vai amar e tem coisas que vai odiar. Mas eu mesma amo a escola de cinema. Foi uma experiência que eu não trocaria por nada. Mas do mesmo jeito que você ama, você vai ser crítico a algumas coisas. E é importante também, essa é a sua educação.
Faz parte
você tem
da
que
vida
lutar
acadêmica,
por aquilo
né?
Você... Exato. Nem tudo vão ser rosas e é sempre bom ter esse pensamento crítico e tudo mais.
Até porque o lugar vai sendo transformado pelos estudantes também, né?
Exato, e no meu ano, assim, tiveram muitos protestos, muitas coisas aconteceram durante esses 4 anos que a gente teve que fazer petição e tal, e coisas se transformaram. A relação da universidade com saúde mental é um exemplo grande disso. Tiveram muitos problemas e muitas assim, perdas fatais que aconteceram durante esses 4 anos. E depois de muita conversa com a universidade...
Casos de suicídios, né?
Exatamente. Teve um semestre que 3 pessoas da Universidade de Cinema, especificamente, morreram. E foi uma coisa que eu não vou esquecer nunca. Basicamente, todo mundo que eu conhecia na capela da universidade, numa missa 7º dia. E depois disso, a gente começou a conversar com todo mundo da universidade, fazer protesto. E os professores e a administração começaram a mudar um pouco a perspectiva, né? Acho que tem muita coisa para mudar ainda, mas... É uma atmosfera, especialmente na escola de cinema, de trabalho constante. A cultura é, se você não está fazendo filme, você tem que estar. Então, você está sempre... É muito intenso. Você tem que saber equilibrar essas coisas para você não enlouquecer, né? Está todo mundo ali fazendo a mesma coisa que você. A competição é grande. Mas eu acho que você tem que aprender a olhar as pessoas como aliados e pessoas que estão no mesmo time do que como competição, sabe?
Não, legal saber que as coisas vão se transformando à medida que o próprio corpo discente, né? Que os alunos se mobilizam para
E muitos
enfrentar
professores
situações
são
difíceis.
Extremamente sensíveis a isso. Eu acho que a experiência que eu tive, pelo menos, minhas professoras, eu tenho 3 em particular que até hoje eu falo, que eram muito sensíveis a esse tipo de coisa e tentavam tudo no poder delas para poder mudar, sabe? E eu acho que essa é outra coisa muito importante para a pessoa que está querendo fazer universidade nos Estados Unidos, é que, especialmente USC, muita gente diz que college é what you make of it, né? Então, é o que você faz a sua experiência no, na universidade. Você pode chegar lá, não fazer amizade com ninguém, ficar no seu, na sua bolinha, não se esforçar e ter uma experiência miserável. Mas é 100% dependente de você. Eu cheguei em USC, me inscrevi para clubes, fiz um monte de coisa que eu achava que, assim, super fora da minha zona de conforto, e me diverti, conheci gente, e eu estava muito consciente o tempo todo que eu sou a pessoa número 1 que está determinando como vai ser minha experiência na universidade, e toda vez que tinha alguma coisa assim, algum problema desse, eu estava lá escrevendo complaint form, ligando para as pessoas. Tava, porque aquilo é minha universidade,
claro.
Sabe? Não é
seu
só...
Lugar, né?
Eles não estão me fazendo favor nenhum, sabe? Sou eu que estou lá, eu tô estudando aqui, eu faço parte desse grupo. Então, é importante você ter essa perspectiva também, que é um two-way street, sabe? Você você está fazendo ali sua experiência, é importante que você modele ela, né, como você queira.
Muito legal. E é isso, acho que se espera mesmo do estudante que vá fazendo o seu caminho e a universidade vá te dando as oportunidades para que você possa
Exatamente, mas você que tem que ir atrás.
Ter o ferramental necessário para você poder atingir seus objetivos. Mas é, cada indivíduo tem a sua responsabilidade também de fazer seu caminho, né? E isso é uma coisa muito interessante da cultura universitária americana, né? A gente estava falando aqui sobre... Você entrou para uma faculdade de jornalismo, né, fazer um major de jornalismo e se formou em cinema. Isso aqui no Brasil não acontece. Você vai ter que fazer um novo vestibular, vai ter que se matricular de novo, né, para você poder trocar de curso. Não é uma coisa assim tão trivial como acontece aí. E você já fazia aulas de cinema enquanto aluna de jornalismo. Né? Você, quando é admitida na USC ou numa universidade americana, você é um estudante, você era uma aluna da universidade, não de um curso específico. Né?
Na verdade, existe essa opção. Não era o meu caso, porque eu era aluna, eu fui admitida na universidade de jornalismo, apesar de que, de certa forma, isso é verdade, porque se não fosse, eu teria que reaplicar para uma escola, sabe? Mas também existem as pessoas que entram em USC como undeclared, que chamam, né? As pessoas que não escolheram major, que estão ali, que não declarou nada ainda, e que podem passar até 2 anos sem declarar.
Estudando
isso é
em
porque.
Lugar.
É, exato, e fazendo aulas e tal. Mas isso é porque em USC, assim como acontece com muitas universidades, você tem que todo mundo entra com requirements, com cursos que todo mundo tem que fazer, que chama educação geral, que é uma preocupação da universidade, que independente do curso que você se forme, você tenha uma educação geral.
Então, core curriculum ali, né?
Exato.
Um currículo duro
aí tem um monte de aula
que
todo mundo tem que fazer. Então, muita gente toma proveito disso, e essas aulas servem também para você descobrir coisas, o que é que você gosta e o que você não gosta. Então, muita gente utiliza essas aulas. Faz logo essas aulas nos 2 primeiros anos, porque aí você descobre, você tem que fazer uma aula de ciências naturais. Eu fiz terremotos, foi terremotos.
Uau.
E, tipo, fiz porque eu achei relevante, né? Tava em Los Angeles, era bom saber.
Aí que a falha de San Andreas aí resolve, dá
achei
problema
útil.
Bem no seu período.
Pois é, e até hoje eu lembro, eu sei de umas coisinhas assim, de terremotos que são úteis morando nesse estado. Mas assim, você faz. Mas eu fazendo essa obra, eu sabia, esse não é o meu, não é a minha área, sabe? Mas o que é que eu posso aprender? O que é que eu posso levar disso para a minha área? Então, tem altos cursos que você tem que fazer. E na verdade, eu acho que todos esses cursos que eu fiz, eu acho que essa é uma das minhas coisas preferidas de USC, de todos os cursos que eu fiz na universidade, e até os que eu fiz quando eu estudei fora, na Austrália. Só teve 2 que eu não gostei, só tiveram 2 que eu não gostei. Todo o resto eu gostei, mesmo que não fossem cursos. Tipo, eu fiz um curso de neurociência, que não tem absolutamente nada a ver com o que eu faço de
Mas
verdade.
era esse o meu ponto. Você era uma estudante da universidade e você
Exato.
foi escolhendo disciplinas de outras faculdades, né? Não só da faculdade de jornalismo ou da faculdade de cinema, né? Você tem o campus inteiro a seu dispor, de certa maneira, né, Vitória?
Sim, eu fiz antropologia, filosofia, história da arte, todos esses cursos fora da Universidade de Cinema ou do de jornalismo, né? Fiz francês também,
Olha.
fiz muitos cursos que não tem nada a ver, todos eles, tirando 2 que eu não gostei, eu gostei muito, sabe, dos
Ué, mas
outros,
agora o pessoal vai ficar curioso, Vitória. Dá dica aí para o pessoal nem se
Vou,
matricular
meu
nesse
Deus, não,
curso.
mas esse um eu não posso. Um é um curso da Escola de Cinema que é muito famoso, que poucas pessoas gostam, mas eu acho que eu não vou dizer não, porque
É
faz
da
parte da
experiência de cada
experiência,
um, né?
não é, faz parte da experiência do estudante de cinema, faz parte da experiência você chegar nesse. É um curso que você tem que fazer, é mandatório. Se
Mandatório.
você
Então
tem
não vai dar
que.
para fugir mesmo,
Não tem
então
como
é.
fugir em qualquer um dos 7, porque na Escola de Cinema tem 7 cursos, né? Qualquer um dos 7 cursos da Escola de Cinema, até onde eu sei, pelo menos 5 tem que fazer essa aula. Então, assim, faz parte da pessoa não saber que você vai odiar aula e faz parte da experiência da Escola de Cinema, porque constrói uma comunidade. É fascinante
Legal.
nesse sentido.
Mas vamos falar do contrário, então, Vitória, para você ficar mais confortável. Uma aula que, assim, puxa, valeu a pena ter feito, porque só ia aprender ali mesmo.
Meu Deus, do curso de cinema ou fora?
Ah, os seus 4 anos na faculdade.
Eu acho que, poxa, tem tantas aulas que eu poderia mencionar. Eu vou falar duas, vou falar duas, duas, duas. É, vou falar de uma que é uma aula que foi muito transformadora para mim, foi Cinema Internacional 2, com uma professora que se chama Priya Jaikumar, e ela acho que ela é inclusive a diretora do departamento agora de cinema teórico, de Cinema and Media Studies, que foi o meu curso. E é sensacional, sensacional mesmo. Foi uma aula, é uma dessas aulas gigantes que depois tem uma discussão menor, né? Que na escola de cinema, às vezes, você tem aula para 400 pessoas e depois tem uma discussão.
Né? Aquelas aulas de auditório.
Isso, no cinema, né? No Norris, que é o cinema principal da escola de cinema. Mas sempre tem uma discussão menor, então. Nunca tem um problema, você tem que sempre ter a oportunidade de falar e participar, sabe? Não tem,
então você,
não tem
você
esse problema.
Você sai do auditório e você vai para uma sala menor, para um grupo menor para discussão, e quem comanda essa discussão? De quem
o
faz TA. A moderação? O TA, que é o Teacher Assistant.
Uhum.
Né?
Exato. Entendi. Aí, mas até na aula grande, se você quiser e se sentir confortável participar, você pode também, a maioria dos professores são... querem esse por participação, mas depois tem a discussão que você pode entrar realmente em detalhe e bater um papo mais sério sobre a aula e sobre as coisas. Eu gostei
os
muito do cinema.
Os professores são acessíveis? Você consegue conversar com eles numa boa?
Na escola de cinema, definitivamente tem alguns professores estrela, sabe? Que são super famosos. Uhum. O maior acabou de se aposentar, mas ainda tem outros que são famosos e que aparecem em documentários e que são mais, assim, bolados. Mas mesmo com eles, assim, você pode ficar depois da aula e conversar, você pode assim, ficar mais um pouco nervoso, sabe, para falar com eles. Mas ainda assim, porque esses professores da escola de cinema são todos extremamente renomados, escreveram muitos livros, são, são várias vezes fontes que aparecem em documentários ou em trabalhos acadêmicos, em jornais e tudo mais. Então todos eles são extremamente renomados. Ninguém tá ali, nenhum professor da escola de cinema que eu tive, era só um, sabe, não tem ninguém, todo mundo era muito importante no seu...
Não é à toa que tá lá no topo do ranking, né, da faculdade.
Exato, e então, assim, todos eles são muito, dignos de muito respeito, assim, e tiveram muitas conquistas acadêmicas. Então, tem
você
um ou dois
falar,
que...
Você ia falar de um segundo curso. Eu acabei
Sim,
de interromper.
Isso tem a ver, na verdade, com a professora que ensina esse segundo curso. Eu tive duas aulas com ela. O nome dela é Dr. Ellen Sider. Outra que escreveu um monte de livro e já ensinou, acho que no Carnegie Mellon também. E uma das professoras de USC que tem experiência ensinando e escrevendo e aprendendo sobre tanto cinema teórico como cinema prático. E a aula que eu fiz com ela, que foi a minha preferida, das duas pelo menos, foi Mulheres no Cinema, Mulheres Diretoras e Showrunners. Que foi, acho que, de todas as aulas que eu tive, a mais próxima do que eu estou fazendo na vida real, né? Agora, é uma aula onde a gente analisa perfis e vê trabalho de várias mulheres no cinema que normalmente não estão em outros currículos, né? Em outras aulas. E essa é só sobre isso, e a gente olha para desde Dorothy Arzner, Alice Guy Blanchet, do Cinema Mudo, até Julia Ducarneau, que ganhou agora a Palma de Ouro. Então, é uma aula que a escola de cinema... exato, e só tinha... Era uma aula também que só tinha... mulheres também, então foi super interessante. A gente teve a oportunidade de fazer projetos também, não só escrever, fazer apresentações.
E esses professores, professoras renomados, que estão aí sendo citados em tudo quanto é trabalho, enfim, eles também se relacionam com a indústria de Hollywood, de certa forma,
Sim,
né?
Sim, certamente. Essa professora, inclusive, é Dr. Sider, desse curso que eu acabei de mencionar, ela faz parte do board do AFI do festival. AFI é a competidora de USC, né? American Film Institute, que também é uma universidade, não é uma universidade, mas é um conservatório, mas super renomado. Inclusive, a gente tem vários colegas a gente trabalha junto várias vezes e só tem gente super competente lá. E eles têm um festival de cinema também muito renomado que acontece, está acontecendo agora, vai acontecer agora em novembro. E essa minha professora faz parte do board, ela ajuda a fazer a seleção, tá ela vendo? Já trabalha com a galera do Emmy também, que ela faz muito trabalho na televisão. Então não é raro de forma alguma, sabe, que isso aconteça.
É. Eu estou perguntando isso porque você mencionou também no início da nossa conversa de conhecer alguns sets de filmagem famosos e tal, de estúdios famosos. Como que é essa relação do estudante da USC com a indústria, então? Né? Os professores estão lá, né? Você aprende de quem está lá fazendo cinema ou quem já fez. Mas como que é a vida do estudante de cinema? Como é que é a relação do estudante de cinema com essa? Você mencionou Disney, Marvel, MGM, enfim.
Existem vários eventos no campus que tem o propósito de conectar os alunos com essas indústrias, com essas empresas, especificamente as empresas maiores. Então, novamente, é tipo uma feira e cada um tem uma barraquinha e explica sobre, fala com você sobre as oportunidades de estágio.
Peraí, Vitória, isso não é comum aqui. Deixa eu colocar bem, ver se eu estou fazendo a imagem correta. Você está dizendo que na faculdade, esses estúdios, Universal, MGM, Disney, Marvel,
HBO, Netflix,
eles armam a barraquinha deles lá para conhecer vocês, estudantes de cinema da USC?
Isso acontece, tem um evento específico que é só da escola de cinema. Isso acontece também no campus todo, sabe? Às vezes
isso
tem
é
umas feiras,
né,
gigantes.
Vitória? Olha a oportunidade, né? Caramba!
É muito bacana mesmo você pode tem uma filinha, né? Cada aluno interessado vai lá na barraca que quer, aí você conversa com a pessoa responsável tipo o HR, né? Ou
uhum. Human Resources, né? Recursos humanos.
Ou seja, o representante deles, o outreach, sabe? Você conversa, uhum. Olha, meu background é esse, eu tô interessado em fazer estágio, sei lá, em produção de TV, o que é que vocês oferecem nessa área? E aí eles meio que dão um overview aí para você, olha, você aplica nesse link, você faz isso e tal. Então, muita gente diz isso, e eu acho que esse é o grande segredo de USC, que é networking, a sua habilidade de network é essencial na indústria do cinema, e USC dá muitas oportunidades para você exercitar esse músculo aí. E conhecer a gente, apertar a mão e, pô, tá interessado em trabalhar no HBO, conversa lá com o cara do HBO, manda uma mensagem no LinkedIn depois, diz que conheceu ele.
É. Mas, existe também no campus o Career Center, né? Que,
sim.
O centro de carreiras que conecta você também, estudante, com ex-alunos que estão trabalhando nessas indústrias que estão trabalhando.
E tem um site também, quase todos os estágios que eu tive, e eu fiz, sei lá, uns 4 ou 5 estágios, eu fiz muito estágio.
Fala pra gente desses estágios aí, Vitória. Como que você foi fazer esses estágios? Porque o estudante, com visto F1, não pode, né?
Fazer estágio você pode. Meus estágios que eu fiz não eram pagos. É muito mais fácil achar estágio não pago do que pago, como qualquer pessoa aí pode.
Onde você estagiou?
Eu estagiei na empresa do Robert Zemeckis, né, que eu já mencionei aqui, que foi no, era no estúdio da, no, no estúdio da Universal.
Uhum.
Muito, muito legal essa experiência. Aí eu estagiei para uma outra produtora do Mark Victor, que é o escritor de Poltergeist. Então, era uma produtora que trabalhava muito mais com sci-fi, com ficção científica e filme terror, que era uma coisa que eu não conhecia muito até então, sabe? Eu não sabia muito bem o que era, então fui trabalhar com eles, aprendi um monte de coisa que não sabia que era interesse meu, sabe? Eu fui na doida.
Tá, isso eu posso usar desse jeito, isso eu posso usar daquele jeito.
Exato, né? Eu fui, pô, eu não sabia nada de filme terror, nem de ficção científica. Aí fiz, pô, eu tô na universidade, muito da experiência da universidade é isso, você percebendo que não sabe nada sobre uma coisa e que agora você tem a oportunidade de conhecer.
Você vai fazer filme de terror.
Pois é, não, e também continuo sem fazer filme de terror, mas eu aprendi muitas coisas muitos elementos, não só de fazer filme, mas especialmente eles faziam muita adaptação de livro, sabe? Eu tive que ler muitos livros e ter que responder, esse livro dá para adaptar, como é que adaptaria e tal. Coisas que não tinha tido oportunidade antes de aprender.
Onde
eu estagiei com uma casting company que fazia, buscava elenco para comerciais. Esse foi um estágio super diferente, que eu fiz por um tempo menor, foi só um verão, assim, mas eu trabalhei com eles por um tempo. Trabalhei com um festival, quando eu estava na Austrália, eu também estagiei num festival, mas aqui em LA foi um festival que chama LA Shorts, que é um festival bacana que acontece durante o verão aqui. Depois eu estagiei, eu acho que o último estágio que eu fiz, eu acho que não estou esquecendo nenhum, não, acho que o último estágio que eu fiz foi o que eu passei um ano, que foi uma management company, que tem vários... que administra a carreira de vários atores e cantores. São managers, que é como se fosse um agente, mas aí gente como Glenn Close, Eminem, Keira Knightley, Helen Bonham Carter, atores assim, super... Aubrey Plaza, tipo, eu não sei quais desses nomes aí são conhecidos mais.
A galera conhece, né?
Gente,
trabalhou nessa empresa que gerencia a carreira dessa
isso, turma. Eu estagiei com eles e aprendi um monte de coisa sobre a indústria. Especialmente porque como atriz, né, eu tenho meu próprio manager, então é bom saber o lado dele das coisas.
E me diz uma coisa, você fez esses estágios todos com seu visto F1, seu visto de estudante?
E tudo assim, é importante dizer, especialmente porque como a gente não pode trabalhar, tem muita gente que está tentado aí a fazer estágios ou trabalhar
ilegal,
mesmo,
né?
Ilegal, né? Isso assim, pô, cada um tem aí sua vida, mas se você tem a intenção de aplicar para um green card ou para um outro tipo de visto, esse é o tipo de coisa que eles acham assim. Eu conheço
eles
mais de uma
cobram.
Pessoa que sofreu as consequências aí dessas atitudes.
E não precisa, naturalmente, né? Você conseguiu um monte de oportunidade, um monte de experiência.
E
bacana
existem estágios que pagam, existem. Eu nunca fiz nenhum estágio que paga, infelizmente, gostaria muito de ter tido feito, mas não rolou. Mas existe, e quando você é estudante internacional é mais difícil, tudo é mais difícil quando você é estudante internacional, se acostume logo, tudo é mais difícil. Mas os estágios que eu fiz, todos eles eram, sabia que eu era estudante de USC, eles têm que assinar um documento depois, porque você tecnicamente faz eles pagam em credits, aí você tem que falar com a universidade.
Entendi, credits aí, que você diz são os créditos universitários, né? Você, como se você estivesse fazendo uma disciplina e vai entrar para o seu
exato,
currículo,
exato.
Seu tempo
aí...
ali no estágio. Legal. Agora sim, você mencionou que teve na Austrália, eu preciso perguntar, o que você foi fazer na Austrália, Vitória? Como é que
Eu
você
fui
foi parar
fazer
lá?
um intercâmbio do intercâmbio.
Explica bem isso aí. Como é que... Você era aluna da USC e foi para a Austrália?
Sim, foi um intercâmbio normal, assim, quando você faz. A USC tem um monte de oportunidade de intercâmbio, e quando você está na escola de cinema. Eu diria que os melhores lugares para fazer intercâmbio é Austrália, Londres, eu acho que África do Sul é o outro que era popular, mas principalmente Londres. E eu já tinha ido para Londres, eu nunca tinha ido para Austrália. E aí fui para Melbourne, na Austrália, e fiz aulas no VCA, Victorian College of Arts, dentro da University of Melbourne. E adorei, assim, adorei meu tempo lá, gostei muito, muito mesmo das aulas. É muito legal aprender, fazer aula de cinema em países diferentes. É uma experiência muito transformadora, eu acho.
Que
E até
legal.
porque
Que
uma
ano que
uma
você
das.
foi?
Eu
Que
fui em
ano você foi?
2018.
Você estava, então, no seu terceiro ano? Quarto?
Tava no
Segundo?
segundo ano. Não, tava entrando no. Peraí. Não, tava no segundo semestre Meu Deus. Tava no terceiro ano.
E
No
você
primeiro.
passou
No
um
segundo
ano
semestre
lá,
do
é
segundo
isso?
ano. Não, passei 6 meses lá.
6 meses.
6 meses, 6 meses.
E isso...
Normalmente, estudante de USC vai estar fora no terceiro ano. Esse é o... Mas eu fui no segundo,
É comum
lembrei.
isso. É comum os alunos terem oportunidade de saírem
Fazer
dos Estados Unidos.
intercâmbio, super comum, super comum. Normalmente, é no terceiro ano que você vai, no junior year. Eu fui no fim do segundo ano.
Entendi. Vale a pena.
Vale a pena
Legal,
demais.
Vitória. Olha, eu estou muito feliz de poder ter tido essa conversa, de estar tendo essa conversa com você e de estar registrando, né, essa conversa para o pessoal poder também conhecer sua experiência de estudante, mas também já ter um vislumbre aí da sua trajetória aí como profissional. Parabéns pelo curta que foi mostrado lá em Cannes, que te levou para lá. E parabéns pelo grant que você recebeu lá em Toronto. Você está com o roteiro aí para coisas novas que estão chegando, né? Então, te desejo aí todo sucesso, que você continue representando super bem aí o nosso povo brasileiro, retratando as nossas questões também. E imagino que no futuro você tenha muita coisa para mostrar para a gente aqui no Brasil sobre como você vê o mundo, como você interpreta, né, o que está acontecendo. Estou muito interessado em conhecer mais seu trabalho.
Muito obrigada, Marcos. Obrigada a você por me receber aqui nesse podcast. Eu estou doida para ver os outros episódios também. E eu espero que a galera que está pensando em aplicar, que todo mundo tome a decisão de aplicar para a USC e para outras universidades. Isso. Assim, a gente tem que mesmo ir estudar e voltar para o Brasil ou ficar fora. Mas, de qualquer forma, eu passei muito tempo dessa minha jornada estudando fora como a única brasileira em todo canto. E não tem felicidade maior do que encontrar outro brasileiro e saber que também que tem outras pessoas que estão aí fora espalhando nossas histórias, contando nossas histórias, no meu caso, né, como artista, mas contando nossas histórias. E o mundo precisa da nossa voz, com certeza. Então, se você está aí em dúvida, aplica. É difícil, mas vale a pena.
Legal, Vitória. Parabéns pela sua trajetória e todo sucesso para você daqui para frente. Okay?
Obrigada, Marcos. Beijão.
Um grande abraço. E a gente fecha assim o episódio 3 do USC Brasil Podcast. Obrigado pela sua audiência e me motiva a continuar conversando com essa galera tão boa de papo, que tem tanta história legal para contar. Eu espero que esteja sendo útil para você. E quem sabe quer também se aventurar pela Califórnia ou que simplesmente gosta de ouvir uma boa conversa. Eu vou seguir por aqui, semana que vem tem mais. Manda seu feedback, suas dúvidas, enfim, escreva para o USC Brasil Office. O e-mail é brasilsc@usc.edu. Brasil com S. Você também consegue achar a gente nas redes sociais. Procure lá no Instagram, Facebook ou LinkedIn por USC Brasil com Z. Grande abraço. Tudo de bom para você, muita paz e até a próxima. Tchau.